Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos, Toto. Quinto.
Vai cá um bacalhau.
Soltinhos para mais uma emissão.
Os frentes, soltinhos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. Estamos aqui num cenário muito especial. Portanto, pela segunda vez seguida, vemos aqui num cenário diferente do habitual. Estamos aqui no Rei do Bacalhau. Portanto, antes de começar o episódio, eu começava aqui com uma citação que eu vou-vos perguntar e vou-vos pedir que adivinhem de quem é. Portanto, e a frase é: evidentemente, nós somos fado, somos bacalhau, somos tudo isto, temos uma alma, somos Cristiano Ronaldo.
Quem é?
Ricardo. Cátia ou Elma?
É de género.
Mas é masculino.
Hugo?
Não estás longe. Não vais chegar lá. Esta frase é do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Claro, era a minha próxima opção. Eu normalmente a seguir é Elma e Cátia, vem Marcelo.
Eu diria que nós somos bacalhau e somos 90 mais 3, portanto vamos arrancar este episódio aqui neste cenário especial e vou pedir ao Ricardo que faça a sua apresentação, não do convidado, mas deste grande espaço.
Obrigado, Afonso. Estamos realmente no Rei do Bacalhau, uma casa com 41 anos de história, 1983, na Rua do Arsenal, que era conhecida à época como a Rua dos Bacalhoeiros. Entretanto, eles são tão bons que já secaram quase tudo. Só há duas nesta rua. Uma casa típica, portuguesa, com um serviço altamente personalizado. Quem cá vem é sempre não só bem servido com o produto, mas também com a simpatia da equipa que aqui trabalha. É uma casa que eu já frequento há vários anos, que gosto muito. Sou muito amigo do herdeiro, João Ramalho Dias. E é com muito gosto que estamos aqui. Acho que podemos avançar.
Embora. Seguimos. Neste episódio optámos por fazer aqui um balanço da época, até porque já não estávamos os três há muito tempo.
E já não se fala de futebol há muito tempo, nós os três.
Falamos, mas não é do futebol. Jogado, é mais do passado, mas pronto, hoje vamos voltar aqui ao presente e fazer uma retrospectiva do que é esta primeira parte da época, que estamos na jornada 16, ou seja, estamos a uma jornada da primeira metade do campeonato e, portanto, é mais que pertinente fazermos aqui uma análise àquilo que tem sido o campeonato até agora. Pronto, eu acho que para seguirmos aqui uma ordem justa, começamos pelo Sporting, que está em primeiro lugar, com 40 pontos, e, portanto, Zé, eu começava por ti, portanto, que análise fazes do Sporting até ao momento?
É um balanço altamente positivo, a meu ver. Acho que o Sporting conseguiu formar uma equipa com muito investimento, mas sem grandes loucuras, no sentido que se reforçou de forma completamente cirúrgica e com uma concentração nos reforços que já não evidenciava há vários anos. Talvez desde o ano do título, e mesmo assim houve ali alguns erros de casting. Este ano acho que não houve nenhum erro de casting. O Ivan Fresneda, que é um de 18 anos que o Sporting contratou para a lateral direita, ainda está, agora está lesionado, mas ainda está em processo de adaptação e de formação, por assim dizer. Está naquela fase de formação, como nós, como mudamos de emprego, também temos fase de formação.
Exato.
Ele também está em fase de formação, mas é uma formação.
A nós não nos dão tanto tempo.
Mas sim. E também não recebemos tanto dinheiro, mas o Rubén Amorim, a meu ver, está ali a trabalhar num jogador que pode ser muito, muito valioso no futuro. E contratou dois jogadores que pegaram destaque, não só neste Sporting, mas que se afirmaram como grandes valores do campeonato português. E que se estão a afirmar também a nível europeu, pelo interesse que já estão a despertar. São, naturalmente, o Yilmaz e o Gyökeres. Sobretudo o Gyökeres, que está já a despertar muitos interesses dos chamados tubarões europeus. Que é um jogador muito acima do nível médio e até diria do nível superior da nossa liga. Acho que é um jogador que não vai estar cá muito tempo, feliz ou infelizmente, e acho que é um Sporting acima de tudo mais sólido do que era o ano passado. Não que não fosse sólido, mas tinha uma capacidade muito inferior de materializar a sua capacidade ofensiva. Continua a jogar em organização, sei lá, 95% dos jogos, continua a dominar os adversários 95% dos jogos, a meu ver, mas agora consegue materializar isso em golos. No fundo é o que vai dar as vitórias, porque dominar o adversário e não ganhar o jogo, de pouco vale dominar o adversário. Já dizia Jorge Simão, não é? Naquela certa conferência de imprensa, tive eu a falar com uma rapariga a noite toda, depois chegou um gajo e fui com ela sozinho e eu fiquei a falar sozinho.
Sempre foi um poeta, Jorge.
Exato. Nada vale ter posse de bola e dominar o adversário se não houver golos. E o Sporting este ano tem posse de bola, tem consistência defensiva e ofensiva no seu processo de organização e tem golo. Uhum. Pontos menos positivos, é uma equipa que ainda sofre muitos golos para aquilo que deve ser a realidade de um campeão, ou de um candidato a campeão, ou putativo campeão. Sobretudo bola parada, sofreu mais um que na jornada passada contra o Estoril, não foi de bola parada de forma direta, mas foi na sequência de uma bola parada, e tem que melhorar esse aspecto, mas de resto acho que é um balanço muito positivo, acho que o Sporting está num bom caminho. Se vai ser campeão ou não, não sei, acho que o Benfica está em, sei lá, acho que é 50-50 neste momento, acho que o Porto está cada vez mais afastado, mas entre o Sporting e o Benfica está 50-50, acho que não há favoritos. Mas aconteceu o que acontecer, acho que o Sporting está a fazer uma boa época e está a fazer um bom trabalho e está a dar uma ótima resposta em relação àquilo que foi o desastre da época passada.
Ricardo.
Relativamente ao Sporting.
Sim. Se queres falar do Mafra, também estás à vontade.
Sim, mas falar do Sporting, não vou especificar nem no Benfica nem no Porto, mas faço um enquadramento do que eu acho que está a ser a Liga também, só um preâmbulo inicial. Eu acho que eu sigo um bocado o raciocínio que o Sérgio Conceição disse agora recentemente, que estamos a tabelar por baixo, ou seja, eu acho que as equipas mais fracas não estão assim tão mais fortes, acho que os grandes perderam alguma qualidade e portanto o valor do grande se tem esbatido um pouco mais. Eu já tinha essa percepção de certas conversas que tivemos e hoje, antes de ir para aqui, fiz uma pequena pesquisa só para terem uma ideia. O Sporting lidera o campeonato com 40 pontos e desde 2013-2014, ou seja, há 10 anos, era eu um jovem berbe militante da Escola Alves Martins. Hoje em dia sou só em berbe, já não sou jovem.
Desde Alves Martins. Felizmente, não é para ti?
Só temos que recuar 10 anos para haver um líder com menos pontos à 16ª jornada. Era o Benfica à época do Jorge Jesus, com 39. Portanto, mostra que o campeonato nos últimos anos, não é que a diferença tenha sido muito, nos anos é 41, não dizer, acho que o máximo foi 45, mas, ou seja, tem havido esta decalagem e temos 4 equipas que estão ainda em posição, se quisermos o Guimarães também não está muito longe, mas historicamente, Vitória. O Vitória historicamente e materialmente, diria que está 4, o campeonato ainda está aberto para 4 equipas, há 4 candidatos. Relativamente ao Sporting, é incontornável falar de Sporting esta época sem falar de Gyökeres, não é? São 18 golos e 9 assistências, ainda agora nesta última jornada frente ao Estoril não marca, mas faz um jogo absolutamente incrível, com aquela carga de ombro a fazer lembrar Haaland na capacidade física que tem apresentado muito diferenciada. Este jogador, acredito, como é lógico, no final da época há de sair, não há como segurar estes jogadores. Estes jogadores marcam eras, ou seja, os miúdos do Sporting e até mesmo malta mais velha do Sporting são aqueles jogadores que ficam na memória de qualquer adepto, não só, especialmente do Sporting, porque está a jogar pela equipa deles, mas por... marca o campeonato. Eu disse logo, mal comecei a ver a jogar, que achava que é daqueles negócios que é de 5 em 10 anos que se consegue um destes. E lembro que as negociações foram altamente complicadas, foram quase 30 e tal dias à volta disso para trazer Gyökeres, e a insistência do Sporting está-se a consumar como certa. Isto faz lembrar os jogadores, é aquilo que eu chamo de jogador fetiche, é aquele jogador que aparece e desponta logo. Recentemente, já não foi tão recente, tivemos o João Félix, que também marcou aquela época, encontrava a falar dessa época sem falar de João Félix. Temos mais atrás, se quisermos, temos Hulk também, Deco, Jardel há muitos anos, o Di Maria naquela última época, ou seja, o próprio Enzo no ano passado, com a menor escala, mas o que é certo é que foi a maior venda no mercado natal, na altura saiu quase 120 milhões, ou mesmo 120 milhões, Falcão também, mas ou seja, são jogadores que tu eternizas numa era, e tenho a certeza que daqui, mesmo ele ficando só este ano, que acho que é o mais certo, ficará ficará umbilicalmente ligado ao Sporting e até mesmo a relação que tem com os adeptos, se quisermos ir ao detalhe, a maneira como festeja, são tudo pequenas coisas que
ainda
vão,
está por decifrar,
que vão fazendo dele. Ele diz que se forem campeões.
Mas eu já vi no Twitter uma teoria que é
do Aníbal.
Já vem negar isso.
Ou seja,
mais uma razão para queremos se
são, são tudo, sim, são, sim. Tudo, são tudo coisas que vão fazendo dele o jogador fetiche e claramente o destacadíssimo como o jogador da liga neste momento. E se tivermos que apresentar o nosso campeonato a um estrangeiro, acho que pegar nas exibições de Jokers é o melhor cartão de visita. Dizer, para concluir, em relação ao Sporting, que acho que é o principal candidato ao título, pela sensibilidade, já falámos também disso, pela sensibilidade que tenho ao ver futebol dos últimos anos, não só por ter essa Coqueluche, parece, pelo menos, existir uma harmonia muito grande desde cima, desde Varandas, Hugo Viana, Rubén Amorim e jogadores. Existe essa harmonia, existe a harmonia entre os adeptos também, que sabemos que em Alvalade, quando as coisas começam a correr mal, também são, às vezes, mais críticos. Mas parece que isso está tudo harmonioso neste momento. E, efetivamente, é a equipa que joga melhor futebol em Portugal. Portanto, por esse conjunto de razões, para mim, é o principal candidato. Depois vamos aos outros, mas esta é a minha análise sobre o Sporting.
Dizer, primeiro pegar naquilo que tu disseste na tua primeira nota de, portanto, ser o A 16ª jornada, ou que tem menos pontos, portanto, o líder com menos pontos, isso também acaba por ser um reflexo, ou não, ou também tem em parte um grande peso, que é o facto de teres quatro equipas, portanto, muito niveladas. Portanto, não vou comparar em termos qualitativos com há 10 anos, até porque isso é complicado fazer essa reflexão, mas é óbvio que tens quatro, é raros os momentos na história do futebol português em que tens os quatro muito nivelados em termos de qualidade. Se bem que o Benfica, ao início da época, a expectativa era muito alta, portanto, e colocavam-no muito acima, mas pronto, foi-se vendo que o nível está ela por ela entre os quatro, não em termos de jogo, mas em termos dos plantéis. Isso obviamente tem algum reflexo naquilo que é um campeonato mais disputado.
Porque só tem vantagem financeiramente, pois
na prática sim, já lá vamos. Sim, ou seja, esses menos pontos também acho que vêm um bocadinho por aí. Pronto, essa é a minha primeira nota em relação ao Sporting. Concorda, é claramente a equipa com o modelo mais consolidado, portanto não é que esteja exuberante e a 100%, eu até já vou apontar aqui algumas notas que acho negativas no jogo do Sporting, mas é efetivamente o modelo mais consolidado, é um reflexo de um treinador que está há 4 anos no clube. Já se disse isso antes do Sérgio Conceição e do Porto, se bem que agora está num momento negativo, mas também já se viu, já teve muito impacto o facto de teres um treinador com um projeto de longo prazo. E também há uma evolução no modelo da Amorim que permite que o Sporting seja um Sporting diferente daquele que foi campeão em 2020. E começo pelo facto que o 3-4-3 já não é um verdadeiro 3-4-3, portanto fala-se muito no 3-4-3, mas por exemplo o Sporting em momento de pressão alta já é um 4-4-2, o Nuno Santos, sobretudo quando tem o Nuno Santos a jogar,
ou o
Geni, o Sporting já não alinha com uma defesa ou uma linha de 5, só quando o adversário chega ao último terço, mas o Sporting é uma equipa muito mais espraiada em campo, muito mais distribuída em campo do que era há uns anos atrás. Depois, a chegada do Gyökeres, que é obviamente um impacto brutal naquilo que é a dinâmica ofensiva do Sporting, na medida em que traz soluções que o Sporting nunca teve a nível ofensivo. Primeiro porque é uma referência e o Paulinho nunca conseguiu ser essa referência e sempre se sentiu mal ao ser essa referência.
E depois, até beneficia agora de não ser uma referência.
Sim, se bem que foi regulado para o banco e essa também é outra.
Mas está a fazer, não sentido, está a fazer a melhor época.
Sim, tem um papel continuar, ou seja, está com um papel muito importante esta época no Sporting. E depois.
É o musa do Sporting.
É isso. A chegada de Gyökeres dá esta possibilidade ao Sporting de ter um jogo direto, um jogo mais direto, e aproveitar com isso também o facto de, por exemplo, ter Inácio, Coates, são os jogadores que colocam bem a bola, e o próprio Willman que vem, e logo dissemos isso no início, que o Willman era um jogador que se podia complementar com o jogo do Gyökeres. Portanto, é um jogador que traz esta dimensão ofensiva ao Sporting, consegue criar golos do nada e viu-se isso, quer nos jogos grandes, com o Benfica, em que o Sporting basta uma ruptura e ele faz um golo, com o Porto, logo 2 ou 3 oportunidades que o Sporting consegue criar é por meio do Gyökeres.
Não só no jogo longo, não só no jogo direto, mas também na posição ofensiva, o Sporting em contra-ataque é muito mais perigoso agora do que era nos anos.
E depois tem outra questão, que é, tu vês agora as defesas muito preocupadas com o Gyökeres e muitas vezes ele consegue arrastar a marcação dos defesas. E depois, aliás, há um golo, o golo do Pote agora com o Estoril, se vocês repararem o trabalho, ele leva com ele o Mangala e dá todo o espaço
para... Do Estoril.
Exato.
dá toda uma possibilidade aos companheiros.
Os créditos ao Duarte para esta piada, não é mesmo? Dá-me ali a fazer sinais.
E depois, há também um benefício que é a subida de forma de Edwards. Isto fazendo o balanço, o Edwards foi um jogador que começou mal a época, subiu de forma, o Jenny também integrou muito bem esta dinâmica ofensiva. Depois, por outro lado, tens o Pedro Gonçalves, que está numa época abaixo, claramente.
Ainda assim, já com 7 golos. Sim,
sim, mas isto também mostra um bocado que era aquilo que o Sporting...
Mas é um bocado uma... em termos de números também
acho que
está abaixo,
o protagonismo
de Gyökeres retira-lhe esse ónus, também como essa visibilidade.
Mas também,
confiança.
Mas também expõe mais as habilidades de Pote, ou seja, Pote, não tendo o golo, vai perder,
fica muito
exposto àquilo que é. Sim, sim, fica
mas, assim,
muito...
E o Ruben Amorim apontou isso, é um jogador que também se dá muito à equipa, sacrifica-se muito.
Sim,
ou seja,
sem dúvida.
Podia ser um jogador que só estava lá... Para o último terço, estava lá para definir.
Sim, ainda
e vem atrás
do jogo. Sim, joga no bem jogo que vocês tiveram. Antes foi Portimão, não foi?
Vocês? O Sporting?
Sim, o Sporting foi em Portimão, o último, não foi?
Antes do jogo foi em Portimão.
Pronto, o Pote estava em claras dificuldades físicas, até primeiro pensa-se que vai sair, ele recupera uma bola e mete a bola para o primeiro gol do Gyökeres,
por exemplo, que é um grande passo.
E é um grande passo.
Pois, portanto,
uma falha defensiva também, mas é sobretudo um grande passo.
Mas aí também está o facto do Pote, é um jogador que o Ruben Amorim dificilmente abdica, portanto, é daqueles meninos de confiança, portanto, todos os treinadores têm, pronto, e às vezes acabam por... De levá-los tanto a um extremo quando não estão a merecer a jogar ou quando não estão bem.
Eu acho que o Pote está a ficar mais um jogador à Sporting e menos aquele jogador de potencial venda.
Ou seja,
há 2 anos olhava-se para ele da mesma forma que se olhava para um Palhinha, por exemplo, que é, o Sporting vai fazer muito dinheiro com este jogador, e hoje em dia está cada vez mais consolidado como jogador da casa, como muitas equipas tiveram, e inclusive ao Sporting.
Sim.
Um jogador da casa, útil para a casa, não bom, muito bom para a realidade portuguesa, mas não o suficiente para despontar o interesse de um gigante europeu e querer que ele saia.
E depois em nota negativa, portanto, e eu acho que aí é parte, portanto, que é mais preocupante no jogo do Sporting, que é o facto do Sporting este ano ter um maior número de golos sofridos. O Sporting neste momento tem 17 golos sofridos, em 21-22, portanto, sofreu 23 no total do campeonato, em 20-21 sofreu 20, portanto, já leva 17 golos sofridos. E aqui há um dado muito, muito interessante, que é a regressão da equipa nas bolas paradas. Se o Sporting perde pontos com Benfica, Braga, Guimarães e Vitória, e nos 3 jogos sofre golos de bola parada. Portanto, isso aqui é notório. Essa, Braga é um golo livre direto, com Benfica é um canto, com Vitória é um livre direto.
E com o Vila em baixo, com o Farense também.
Mas acaba por ganhar o jogo. Mas sim, há muitos golos sofridos de bola parada. E portanto, aí é algo que o Sporting piorou em relação às épocas passadas. E depois também há uma consequência do facto do Sporting ser muito mais controlador com posse e por isso subir mais as linhas. Sim. E por isso muitas vezes é apanhado
mais
vezes na transição defensiva.
Sim,
acaba por ficar mais exposto. E depois tem outra nota muito negativa para Adam, portanto, que também tem influência nestes golos de bola parada que o Sporting sofreu. Tem metido várias exibições e vários golos sofridos que, portanto, para um guarda-redes daquele nível, portanto, pode-se, às vezes, portanto, pede-se que o guarda-redes tenha aquelas defesas que salvam os jogos, mas pode não as ter, mas tem que ter um mínimo naquelas em que tem que, portanto, fazer os mínimos. Vai, ele não tem conseguido fazer isso e, portanto, o Sporting obviamente é um alvo, portanto, que para a próxima época tem que procurar para conseguir.
Chegou ao fim, acho que vai chegar ao fim o ciclo do Adam no Sporting.
Sim, e pronto.
Até porque não pode ficar um jogador como plantel, para fazer plantel, porque é muito caro, não é?
Uhum. Portanto, não... E para não me alongar muito mais, é só dizer que Eduardo Quaresma e Jenny Catam foram 2 reforços inesperados para o Sporting este ano. Portanto, o Sporting...
Quaresma mais recente.
Sim, Quaresma mais recente, mas há esta questão. O Sporting, na verdade, tem 2 reforços e meio, não é? Portanto, porque Fresneda é um reforço a médio prazo. Portanto, ou seja, não houve aqui um grande reforço da profundidade de plantel. Teve sim estas 2 surpresas. Tem também aquele facto, já falámos aqui, de ter jogadores que são polivalentes. E portanto, é com isso que o Sporting joga. Janeiro é um mês decisivo para o Sporting, para concluir.
Também há aqueles que vão para as competições.
Decisivo por isso, porque perde 3 jogadores, portanto, 2 titulares absolutos e o Catam, que é um jogo que tem sido um abre-latas. E portanto, este é um mês decisivo para o Sporting. A forma como o Sporting chegar ao fim de janeiro pode ser muito importante para aquilo que...
Como esses jogadores também vêm das seleções.
Sim. E depois a minha nota final é o facto da aposta na formação do Sporting ter vindo do 80 para o 8, no sentido em 9 jogadores, ou seja, a aposta em 9 jogadores. Lembramos que no ano passado o Nazinho foi titular na Champions contra o Marseille, ou o Matheus Fernandes foi titular várias vezes e depois encostado.
Mas aí havia espaço para experimentar, porque a época não estava propriamente...
Mas no início, o Nazinho em Marseille...
Sim, mas também tens outro, o Essu também acabou, pensava-se que ia ser uma aposta. E,
mas quer o Matheus, quer o Essu, que são titulares na fase inicial da época. Portanto, aliás, o Matheus Fernandes é ali no meio da época, é ali a meio, no Marítimo, faz uma exibição má e...
Sim, mas também isso é um bocado conhecido, pelo menos o Essu há ali aquela necessidade premente com a saidade de ser a jornada do Matheus Nunes, portanto, também abriu ali espaço para mais uma vaga, pelo menos no banco.
Mas seja, também sai o Garte abriu, e portanto,
mas vem Ilman que pega isto, e chega de destaca.
Isto explica-se de uma forma que é... Houve uma fornada, por assim dizer, em que tiveste o Inácio, o Quaresma, outros jogadores. E há, parece que há ali um gap, não. Não é? Um fosso entre a próxima geração que
ainda não está. Normal.
Ainda não está preparada para assumir esses gaps.
Eu concordo com isso. O que eu estou a questionar é a pertinência. Portanto, ou seja, no ano passado pareceu demais, ou seja, pareceu dar uma titularidade ao Mazinho e Marcelo e perder demais. E este ano o Sporting nem na Taça de Portugal ou na Taça da Liga, com o Afonso Moreira.
Isso é estranho.
É isto que eu quero dizer. É um 80 para 8. Não estamos a falar, nem estou a falar da qualidade dos jogadores da formação. Estou a falar.
O Matheus Fernandes, o Roberto Mourinho já admitiu que ele vai estar naqui.
E fez um bom empréstimo. O Gonçalo Esteves, por exemplo, agora é emprestado com uma cláusula baixíssima, 2 milhões. Fala-se de empréstimo do Rodrigo Ribeiro. Portanto, ou seja, ao menos estão a ser colocados. Mas o facto de estarem no plantel e não contarem em momento algum, sim, ou seja, em jogos em que pode ser apostável, é que é uma mudança de paradigma estranho, sim, naquilo que era a visão da Amorim em relação à formação. Mas pronto, para mim, acho que podemos encerrar aqui o Sporting, passando ao Benfica. Portanto, segundo lugar, 39 pontos. Ricardo.
Queres começar eu?
Quero.
Relativamente ao Benfica, vou começar agora mais pelo fim, para depois enquadrar com o princípio. Acho que o Benfica está a se encontrar só agora. Foi alguma coisa que nós já não falávamos os três há algum tempo, e a última vez que falávamos o Benfica ainda se andava a encontrar. E, portanto, acho que finalmente o Benfica começa a arranjar um modelo, finalmente começam a acreditar nas ideias. Acho que um ponto de viragem importante é a passagem, não à segunda fase, não à próxima fase da Liga dos Campeões, mas assegurar pelo menos continuar na Europa. Acho que isso em termos... Depois poderá dizer-se que vai pagar mais tarde, porque não tem uma amplitude de plantel suficiente para aguentar esses jogos, nem precisamos jogar na quinta-feira à noite, mas eu acho que foi um balão de oxigênio importante. Recordo que o Benfica empata no fim de semana anterior com o Farense, com aquela contestação com a saída de João Neves, aquela triste figura do Artur Cabral na garagem da Luz, ele marcar esse gol. Portanto, acho que isso ganhou ali um elan que não tinha sabido aproveitar, por exemplo, quando faz aquela vitória, a reviravolta contra o Sporting. É certo que a seguir houve seleções, mas mesmo depois não soube aproveitar esse balão de oxigênio num jogo difícil e importante do Benfica ter vencido. Mas penso que agora, pelo menos, tem tido exibições mais convincentes. Já eu acho que o 11 continua a achar que foi um mau planeamento da época, mas acho que dentro do mau planeamento, acho que pelo menos já vai começando a acertar no 11, e eu acho que isso é determinante. Não me lembro de equipas vencedoras, pelo menos em Portugal, sem uma matriz base que não mude uma peça, pelo menos, no máximo, digo. Sobretudo quando não há qualidade suficiente ou quando... casos como o Gonçalo Guedes, ditas estrelas, mas que não rendem, seja por lesão, seja por outra razão. Guedes, Bernat, Arthur, portanto, jogadores altamente muito caros e que não estão a render. Acho que o Benfica finalmente acertou no guarda-redes, Trubin é uma surpresa muito positiva. Acho que a defesa, mal ou bem, agora eu continuo a achar que o Morato não pode ser lateral esquerdo do Benfica, não tem condições para isso. Acho que pode ser sim um central muito, muito decente para a Liga Portuguesa e para o Benfica em concreto, mas lateral esquerdo é pedir-lhe coisas que ele não tem como dar. Não aprofundando muito, acho que o Neves é claramente o destaque desta época. A seguir a Guiocares, acho que é, com a devida distância, acho que é claramente o jogador com sinal mais da Liga Portuguesa. Quanto à questão do ponta-lança, continua, para mim, a revelação é Tengsted, mas não é propriamente por qualidade, é por ter superado os outros dois, quando partia claramente atrás na corrida de ambos.
Sim, sim.
Não obstante, participa em 9 pontos muito importantes do Benfica, Estrela da Amadora em casa no início da época, Braga e o golo da vitória frente ao Sporting também na Luz. Portanto, isso... Para todos os efeitos é uma coisa importante, é aquele jogador, pode ser um jogador com estrelinha também. Ainda que eu acho, eu não compreendo como é que nas conferências de imprensa ainda não houve um jornalista que perguntasse ao Roger porque é que o Tengsted cai em cerca de 70% a 80% do jogo sempre nas faixas, nas alas. Ninguém lhe faz essa pergunta e é uma coisa que é importante no jogo do Benfica. Ou seja, o Benfica tem abdicado de presença na área para construir a partir das alas e depois aparecer sim o Rafa no meio. Ainda ontem foi mais o caso disso, ainda que o Tencent já não esteja a jogar por lesão.
Tencent também tem essa boa capacidade, não é?
E diria que uma semi-desilusão, mas para mim não é uma semi-desilusão, é mais pelo valor, mas eu acho que ainda assim até ao final da época se vai aparecer com força é o Kokshu. Porque se lhe está-lhe a ser pedido uma coisa que ele não está habituado, ele está habituado a ser um 8-10 e aqui no Benfica está-lhe a pedir, fruto do aparecimento e da preponderância do João Neves, está-se a pedir ao Kokshu que seja um 6-8. Uhum. Portanto, globalmente eu acho que o Benfica se apresenta assim esta época. Não vejo o elan positivo que vejo no Porto, mas o que é certo, e como falámos há pouco, o facto do Benfica ter poder financeiro ainda agora de ir buscar um Marcos Leonardo, não sei o que é que vai dar, mas pá, poder chegar e bater 18 milhões por um jogador, à partida acrescentará qualidade. E isso também traz pontos, não é? Essa capacidade financeira. Não é tudo, mas é importante, não é? Basta olhar para a Premier League e para os últimos vencedores da Liga dos Campeões, quem vence é quem investe mais e quem tem mais poder financeiro.
Sim, nem sempre.
Nem sempre, mas tem sido essa. Em 10, essa é a norma,
sim,
claro.
O dinheiro ajuda sempre. Eu acho que.
Portanto, é isso. Posso passar.
Eu acho que o Benfica começou como o campeão certo
no início da época.
Isso é a comunicação, certo, é a comunicação social.
Sim, mas a ideia que se gerava de forma mais ou menos.
E a soltar era pelo segundo, não é? O primeiro estava atribuído.
Exatamente. A ideia da qual eu partilhava, e pelo menos no plano teórico acho que partilhava um pouco dessa ideia, de que o Benfica seria favorito, no mínimo.
O Sporting tinha dois reforços que não se. Pronto, apesar de se ver qualidade, mas não se percepcionava o impacto que teriam. Portanto, e o Porto também, pronto, saiu os jogadores fulcrais, mas sim.
Exatamente. E eu acho que isso se perdeu no Benfica. Muito porque a política de contratações, e vou falar disso a seguir na loteria do penalti, não foi ideal como foi no ano em que o Benfica é campeão. Ou seja, acho que se investiu muito por jogadores desconhecidos e por jogadores que
não correspondiam à forma como o Roger Schmidt queria.
E há duas peças fundamentais, ou três se quiseres. Tens Grimaldo, que o Benfica não soube substituir. Tens Enzo, que ainda não, mal ou bem foi substituído pelo Kokshu, mas não para as mesmas funções, e tens Gonçalo, que não vai buscar ninguém com características semelhantes ao Gonçalo.
Para o lateral direito, em que o Bá já é aprovado, é um bom jogador, mas propenso a lesões, já é capital.
Sim, também há sempre preparação.
E não só está um lateral direito credível, tem-se lá o João Vítor ou o Tomás Araújo, que fazem as vezes, inclusive. Mas que não são alternativas credíveis. Eu acho que se vai esbatendo essa ideia do Benfica ser, vai ser unânime, vai ser uma equipa que vai dominar o campeonato. E acho que o Roger Schmidt teve ali um período muito turbulento ao leme do Benfica, a tentar encontrar, dentro do possível, como é que o Benfica se poderia apresentar para voltar a ser um clube ganhador e um clube dominante nos jogos, pelo menos do campeonato.
Pois, 0 pontos durante 4 jornadas na Liga dos Campeões, também, sim. Muito pesado.
Concordo que a passagem à Liga Europa deu ali um balão de oxigênio, pelo menos de motivação e confiança diferente à equipa. Acho que o Benfica ainda tem pontos que ainda não havia resolvido este mercado, não obstante hoje ter sido anunciado o terceiro jogador do Benfica, o Rollizer, o terceiro reforço.
Não sei se é para já ou só para o fim da época.
Também não temos essa informação.
Pelo menos à hora que entramos aqui,
o Rollizer. Acho que é para a próxima.
É só para a próxima, não é?
E já vem para Estiani, que acho que é imediato,
sim,
e Marcos. Ainda não havia resolvido a questão da lateral esquerda. Acho que o Morata é um jogador competente no plano defensivo.
Orsens, quarto melhor do mundo. Exatamente. Segundo um instituto qualquer.
E tem dado uma boa resposta ao lateral direito, a verdade é essa. Mas acho que a lateral esquerda, acho que o Benfica continua com um lado cego. Quer dizer, o Morata é um defesa esquerdo, não é um ala esquerdo, é um defesa esquerdo. E muitas vezes esse modelo resulta quando tens um ala mais à frente que dá essa largura e que vem buscar a bola à esquerda e que abre o jogo do lado esquerdo. O Benfica joga com o João Mário do lado esquerdo. Quer dizer, são dois jogadores que estão sempre. O Benfica é coxo de um lado, ou seja, tem um ala direito que até é proficiente, que tem o Borges, tem o Rafa Queiro lá e tem o Di Maria, mas depois a ala esquerda é João Mário e Morato, que é uma ala esquerda que pouco existe. Daí também o tem que se ter muitas vezes ter que se deslocar 30 ou 40 metros para a esquerda para ir buscar o jogo.
Mas acho que o Benfica não está longe do título, pelo contrário, está muito perto do título. E acho que mostrou isso contra o Sporting.
Pontualmente, claro, mas.
Contra o Sporting mostrou.
O jogo
isso.
Do Sporting não é. Não,
mas acho que é paradigmático,
não,
ou seja, acho
não
que o Sporting.
Acho, não é
foi,
paradigmático do que é o campeonato.
Pronto, mas acho que o Sporting foi melhor enquanto teve 11, foi muito competente enquanto teve 10, e acho que o Benfica foi
o que acreditou. Acho que o Sporting foi tenrinho e o Benfica tem a sorte de jogo.
Mas acho que é paradigmático. Acho que é daqueles jogos que também demonstra que a equipa do Benfica não estava desacreditada, não estava conformada e estava com vontade de procurar a vitória num jogo que estava a ser muito difícil para o Benfica. E acho que o Benfica, ou seja, não concordo com a visão de que o Sporting está com o Elan de campeão e o Benfica está. Vai ser um segundo declarado. Acho que
não estou a dizer que é um segundo declarado, não é isso que eu estou a dizer. Agora, acho a aura que paira um e outro
cresce,
é muito diferente.
A aura cresce, a aura desaparece e aparece e sabemos como é que é o futebol.
E como dizia outro, se o Benfica é muito grande, se um dia explode, acaba com o mundo, não é?
Portanto, acho que o Benfica
esse
tem.
Thrill.
Agora, também acho que o Benfica não pode entrar no desbaratamento em termos de contratações que já houve em anos anteriores, em que está a correr mal, vamos gastar 60 milhões agora no inverno. Para tentar dar a volta a isto, acho que tem que ser cirúrgico também, não pode ser.
E tem sido, dentro da possibilidade.
Vamos ver, eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador já há muitos anos, 2 ou 3, que eu conheço tão bem, que se fala que é uma grande promessa. Eu acho que é um bom jogador, vamos ver.
Tem números de golos, mas pelo que vi, tem uma taxa de eficiência baixa, pelo menos.
Também estava numa equipa que não era a melhor.
Vamos ver, sim. Eu já estou vacinado para malta do. Vem do Campeonato Brasileiro, não render cá. Mas arranca, quanto arranca.
O historial, isso depende. Se tiveste grandes. O mercado sul-americano deu muito fruto ao
futebol português. Mas nos últimos anos tem havido maiores dificuldades de integração.
Sim, porque os melhores ou as maiores promessas sul-americanas vão todas para os. Agora vão diretamente para os.
Não, tens a Solinha, por exemplo.
O Campeonato Português acaba por ficar. Já fica reservado às segundas linhas de promessas. Portanto, ou salva. E por outro lado, eu não acho que o Marcos começa então pelo Marcos Leonardo, que eu não acho que é uma segunda linha. Eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador da mesma casta do Endrick e do Vitor Roque. A grande diferença para o Endrick e para o Vitor Roque é que o Marcos Leonardo estava numa equipa desastrosa do Santos, que desce divisão, aliás, e também muito do que li e também já tinha visto do que eu acompanho o Marcos Leonardo, ele próprio dava muitas bolas aos companheiros e tem muitas expected assists que não foram convertidas pelos seus colegas. Obviamente teve agora uma fase menor fulgor agora no final da época, mas é obviamente uma equipa que está destroçada e isso não ajuda nada ao jogador nem ajuda a sua valorização. Portanto, eu acho que o Benfica consegue aqui, portanto, oportunamente um jogador que em condições ou noutra equipa poderia ir diretamente para um grande europeu, sem que isso queira dizer que pode dar um grande jogador. Acho que tem condições para isso. Acho que tem coisas a melhorar, nomeadamente no aspecto sem bola. Eu acho que ele sem bola, ele com bola pode, em certos aspectos, até se aproxima de alguma forma com o Gonçalo Ramos. Até acho que possa ter mais técnica com o Gonçalo Ramos, mas acho que ainda não tem o jogo, por exemplo, de costas para a baliza que o Gonçalo Ramos tinha. Acho que pode melhorar porque tem essa qualidade técnica de base que lhe pode fazer melhorar esse aspecto. Acho que defensivamente vai ter que se adaptar à Europa, mas isso é quase um clichê de todos os jogadores brasileiros.
Eu acho que é um jogador que fazia bem estar numa pré-época antes de começar.
Vir agora, assim, pode dar logo, nada. Portanto, é sempre difícil de prever como é que um jogador que vem num contexto sul-americano se adapta ao futebol europeu.
E só um parênteses, há um reforço também importante para o Benfica agora que vai entrar, não este mês, mas no próximo, que é Neres.
Sim, Neres, vá. Mas pronto, sobre o Marcos Leonardo, acho que é isso, tem coisas para evoluir, sobretudo sem bola. Com bola tem outro handicap, que é um ponto de lança baixo, 1,74m, o Vitor Roque também é baixíssimo, portanto, nesse aspecto pode-se revelar um Falcão, um Jonas, que não é muito alto, mas...
Mas tinham mais 1,80m.
O Falcão tinha...
1,82m e 1,80m, mas vai ser um Agüero.
Sim, um Agüero, mas pronto. Em relação ao Marcos Leonardo, vou-me iniciar, não vou alongar mais sobre isso. Acho que também vocês falaram no geral, acho que concordo com tudo. Dizer, porque eu acho que o Benfica, ainda assim, é o principal favorito, portanto, sobretudo pela profundidade do plantel, porque isso aí é bastante importante.
Mas é um plantel que não oferece garantias dentro do campo.
Mas é assim, basta-se perceber que o Sporting...
O Benfica tem um plantel com bons currículos.
Isso eu discordo completamente. O Sporting, se solucionar... aliás, já teve aqui os centrais remendados, basta solucionar o Inácio e já não tem centrais para enfrentar o Janeiro. Basta solucionar o Ullmann e não tem médios. Portanto, o Sporting está a jogar no risco.
Os ICs,
sim,
não?
Não, mas é isso. Mas os ICs dependem...
Mas o Benfica, o que tem no banco, não tem dado. Ou seja, o Guedes, que tem um bom currículo, não dá.
Eu não estou a falar de currículos, estou a falar de jogadores, nem é por aí que eu quero entrar. E depois aí também vou a outro ponto que estás a tocar interessante sobre o banco do Benfica. Mas a questão é, o Sporting tem uma profundidade muito curta e janeiro é um mês decisivo, e já tinha dito isso. O Sporting, se perder pontos em janeiro, e sobretudo com estes jogadores que têm, e se houver lesões, pode ter dificuldades em pegar. Depois vem fevereiro, vem competições europeias, vem muita carga de jogos.
Sim.
E é nesta fase que a profundidade do plantel se
fevereiro e março é sempre
os plantéis mais profundos tem sempre maior capacidade de resposta do que.
Também é no mercado de janeiro. Sim, declaradamente, sim. O Ruben Amorim quer.
Eu acho que o Sporting vai contratar, mas no fim, vai ser aqueles negócios já a Ruben Amorim, porque era aquele jogador X e não é mais nenhum. Portanto, se não for o X, não há o Y nem o Z. Portanto, portanto são negócios sempre para o fim do mercado. Mas voltando ao Benfica, outra questão que era essa que eu ia falar. É que em relação a tu me dizeres, o Guedes não é uma solução. Mas o Guedes não é uma solução também muito por culpa de Roger Schmidt. E não estou a criticar Roger Schmidt.
Garantias ali lá para
não, é a minha análise. A minha análise é a seguinte: o Roger Schmidt viu a época andar para trás, chega àquele momento, e nós já até acho que coincido com os últimos episódios em que nós falámos, em que ele percebeu que o sistema e tudo o que preparou na época não resultou. O que é que ele fez? Voltou a olhar ao plantel. Tentou criar um 11 base e é esse que ele tem mantido, mas sem exceção nenhuma. E eu vou te lembrar que já falámos sobre isso. Taça da Liga, o Benfica pode perder por 1-0 contra o Aves e ele entra com o 11 todo titular. Tiago Gouveia e Guedes, nomeadamente, entram na segunda parte. O Benfica melhora o seu jogo quando eles entram.
Mas sempre agora no último jogo em casa deu uma oportunidade ao Tiago Gouveia e não deu ao Gonçalo.
Pronto, é isso, mas...
A titular, a oportunidade da titular.
Sim, sim, mas o Guedes...
O Tiago Gouveia é titular, faz 60 minutos e o Guedes faz a última meia hora.
Mas pronto, o Guedes é um jogador que precisava de minutos para recuperar a forma física. É um jogador que precisava dos minutos. Não dando os minutos também é difícil que se torne uma solução para titular. Se tu não lhe dás a titularidade em momentos em que...
Mas as oportunidades dele têm sido a seguir aos 85 minutos. Sim, não é um suplente utilizado tipo em
aos
60.
É isso. Ou seja, tu não podes crer que o Guedes chegue ao nível físico que se exige e que lhe permita ter...
Mas eu não dou... Ou seja, eu acho que o Roger Schmidt é suficientemente inteligente para perceber se o jogador estivesse habilitado a jogar meia hora ou 45 minutos, não, jogaria.
Tu sabes,
né?
Como é que é o Schmidt e a política de substituições do Schmidt, todos conhecemos, nem vou entrar por aí.
Mas acho estranho. Mas pronto. Que ele já deu oportunidade, por exemplo, para a ponta de lança já deu oportunidade a todos.
Não, mas isso
já
é deu. Para a ponta de lança,
aliás, é eu vou mais longe, até no jogo em Chaves, que o Benfica tem uma série de dificuldades.
Sim, acabou com 3 pontas de lança.
Não, mas sabes quem foi titular? Foi Gonçalo Guedes, que não aguentava. Pois. Claro, não aguentava. Pois. E estou a falar, imagina, via-se ele estafado à meia hora, agarrado às pernas. Pá, mas mais oportunidades, também tem que saber aproveitá-las, não é?
Agora,
tem que ser tudo o contexto apropriado a ganhar 2-0 e ele entra ao intervalo e joga 45.
Taça da Liga a perder com o Aves é um exemplo paradigmático de que Schmidt...
Mas cada um não está em condições para assumir o jogo.
Não, isto é política de Schmidt. Schmidt defende um 11 base, e é este o 11 base. Aliás, eu volto a fazer aquilo que fez na época passada.
Então quem é titular? O Tiago Gouveia. Então quem é titular no jogo a seguir em casa antes do Natal? É o Tiago Gouveia e não
o
Gonçalo?
O Tiago Gouveia, mas o Tiago Gouveia, porque o Tiago Gouveia já tinha mostrado
E depois ele entra aos 70 minutos e tem 25 minutos para mostrar e não mostra nada.
A fazer perguntas, tens de fazer hoje, Schmidt. Eu estou só a analisar aquilo que... Eu não te vou justificar porque é que eu não estou nos treinos, não sei porque. O que eu te estou a dizer é, o Benfica e qualquer equipa, para tu teres confiança nas tuas segundas linhas, tens que lhes dar algumas oportunidades. Senão tu nunca vais saber o que é que contar nessas segundas linhas.
Certo.
Pronto, é só isso que eu estou a dizer. Eu não estou a questionar se o X, o Y, o Z. Tu é que estás a dizer, o Benfica não tem segundas linhas. Mas também não as conheces bem, não estás a ver bem em que momento de forma estão.
Não tem segundas linhas, não é em todas as posições. Tem algumas em que...
Mas tem mais segundas linhas.
Estou a dizer que as segundas linhas careiras do Benfica, se assim podemos dizer, não são... soluções para o Benfica, ou não tem
assim? Ah, sim, se careiras ou não, eu acho que o Benfica tem melhores segundas linhas, quer com o Porto, quer com o Sporting, o Braga tem boas segundas linhas.
O Benfica tem claramente superior a todos.
Pronto, é só isso que eu quero dizer.
É o que eu te digo, currículos é superior, não, mas, ultra superior a todos.
Mas o que o Couto diz é verdade, ou seja, é quando o calendário aperta é que se começa a haver importância, por exemplo, pelo profundo.
E no Benfica lesiona-se João Neves e entra o Florentino. O Chiquinho faz as vezes. Nas alas tem soluções, tem o Tiago Veia, tem o Gonçalo Guedes se não sair, tem o Rafa, tem o Di Maria, tem o João Mário que também joga lá. Pontas de lança, agora vai ter 4 pontas de lança. O Schmidt já disse que quer os 4, não quer vender mais nenhum.
Sim, que o Musa não sai para ir para a Itália.
E o Sporting, por exemplo, era o que dizia o Couto. E o Ilman lesiona-se, quem é que joga? Bragança e Dário Essu. Lesiona-se o Inácio, quem é que joga?
E foram campeões em 2021 assim também? A história está feita de campeões com 12 ou 13 jogadores.
Mas daí eu dizer, no plano da teoria, o Benfica
não, mas estamos a falar do plano da teoria. Não, mas estamos aqui a falar de probabilidades. Uma coisa é chegar ao fim do campeonato.
180 minutos jogados, o Gonçalo.
Achas muito?
Ainda continua a ter mais
muito pouco, acho muito pouco. 9x3.
E o Gonçalo Guedes, 27. E já, segundo as notícias que vimos antes de começar o episódio, vai ser
3 emprestado. Jogos e 10 minutos, tudo somado.
Pronto, vai ser emprestado, portanto.
Não, mas uma noitinha no Pará é menos.
Mas isto vem em linha do que Roger Schmidt fez na época passada. Isto para te dizer, por exemplo.
Não frequenta.
Por exemplo, Ristich.
nunca foi uma solução porque ele também não lhe deu a oportunidade. No ano passado o Grimaldo jogou contra o Caldas. Já falámos isso várias vezes.
Já falámos isso. Mas é um caso estranho.
Isto é Roger Schmidt.
É Roger Schmidt.
Para
o bem,
para o mal, é a filosofia de Roger Schmidt. Portanto, é isso que tens que assumir. Ele, portanto, por exemplo, o Morato. Ele agora assumiu o Morato como...
Já se percebeu que gosta de Morato, por exemplo.
Pronto, não. Mas é o Morato foi uma solução que lhe deu equilíbrio à equipa. Dá equilíbrio. Não dá mais que equilíbrio. Portanto, porquê? Aliás, tens a ala esquerda do Benfica, como ele refere bem, João Mário.
E também aí o facto do Florentino ter saído da equipa, portanto, perde esse tal equilíbrio, portanto, reforça o setor defensivo. Pronto, também
e
pode
essa também é uma questão, que é Coxo Neves, nesta fase em que o Benfica está, portanto, desde que, portanto, que assumiu aqueles resultados negativos, tem sido Coxo Neves. Portanto, se bem que ele começa bem com o Florentino, ali naquela transição, volta a pôr o Florentino, volta para o Coxo Neves. Tem aquele jogo em Braga. Portanto, isso é a minha questão. A minha questão de Florentino no Benfica é, grande, é sobretudo nos jogos grandes, em que Coxo Neves parece-me curto para esse tipo de
pois,
jogos.
Mas tem ganho e era uma coisa que o Benfica não estava habituado a ganhar jogos
em Braga,
grandes.
Mas em Braga, se queres tirar o grande, o que safa, por assim dizer, essa opção é o facto do Braga entrar também com dois médios, foi Moutinho e Zalazar. Também dois médios sem...
Mas que será aos 30 minutos.
Sem Pedro, claro. Portanto, que ele ajusta para o André Horta. Percebe o erro que havia ali. O Benfica e o Braga não tinham meio campo. Aquele jogo era assim.
A bola.
Ou seja, esta... Mas pronto, eu também não me quero alongar muito sobre isso. Já falamos muito sobre o Benfica. Acho que é só isso. Só dizer que Trubin, passado 6 anos, o Benfica volta a ter um... Ou 5 anos, ou 6, agora não sei. Volta a ter um guarda-redes que dá pontos. É importante, sobretudo quando a equipa não está no melhor momento. Denota também para o facto do Benfica ter ganho a todos os rivais diretos. Sim. É o que permite ao Benfica estar nesta luta. Por exemplo, perde pontos com as duas equipas que subiram de divisão. Portanto, são 3 jogos fundamentais para o Benfica estar onde está neste momento. E, portanto, esta aposta forte no mercado, que vai cimentar o Benfica, lá está, como um plantel com mais profundidade e, portanto, eu considero ainda assim o principal favorito. Obviamente que o Sporting à cabeceira também, mas dado esse pormenor
que
falamos.
Eu acho que 50-50.
Pronto. Porto. Alguém quer, alguém se chega
eu
à
posso,
frente?
Eu posso dar mais cheio. Acho que o Porto, já discutimos isto, não vou bater no ceguinho, já vendeu jogadores fulcrais, vendeu no caso o Otávio, que é um jogador essencial. Dizem que está prestes a vender Taremi, pode ou não acontecer. Se acontecer, acho que é uma tragédia para o Porto.
Gonçalo Borges também de saída.
Sim, embora seja uma segunda linha. E eu acho que o Porto não soube nem compensar as falhas que já trazia, nem soube compensar as falhas novas que gerou o mercado em 2023-2024. Acho que a saída do Otávio é um golpe fatal para o Porto, que o Sérgio Conceição pensou substituir com o Nico, com o Ivan Raim, com soluções que não deram. Experimentou o Romário Baró, também um jogador que é curto, embora seja tenha alguns valores. Alan Varela pegou mais destaca, mas é mais um Uribe do que um Otávio. Aliás, é um Uribe, não é todo um Otávio. O ataque, Taremi, está uma sombra do que já foi. Evanilson vai tentando remediar. E veio Francisco Conceição para tentar ser um jogador, outra vez, desequilibrador e com alguma preponderância. E tem sido, as passes têm sido. Mas acho que o Porto continua com falhas que temem não resolver, ou porque não pode ou porque não sabe. Quer dizer, eu devido que não saiba, porque Sérgio Conceição é um treinador fantástico, a meu ver. Pelo menos no aspecto técnico. Ou então não pode resolver. A lateral esquerda, como é que não se resolve? A lateral direita, como é que não se resolve? Os centrais, como é que são? Como é que neste momento o Porto joga? Tem Pepe, Zé Pedro e Fábio Cardoso? Quer dizer, que campeão é este? Tem Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro? Com o devido respeito, porque são jogadores com qualidade.
E David Carmo?
David Carmo já nem falo, embora tenhamos aqui
Podes
avançar esta história de David Carmo, exclusivo fora de jogo. Podemos dizer qual delas?
Já temos aqui. Não, somos um podcast muito rico.
Neste caso é informação, porque isto é um exclusivo fora de jogo.
Cultura futebolística.
É um exclusivo fora de jogo. O que consta é que o Sérgio Conceição é. Não é novidade nenhuma, é bastante efusivo nos comentários e nas críticas aos jogadores dentro do balneário. É o estilo dele e acho que é um estilo possível. Acho que é um jogador que direciona até muito o comentário individual aos jogadores em frente do grupo. O que consta é que, não obstante essa efusividade nos comentários que é habitual, a seguir ao desaire com o Sporting, em que o Pepe faz um jogo muito abaixo daquilo que é esperado, Sérgio Conceição absteve-se de, ao contrário do que é a norma, criticar o Pepe e criticar individualmente o Pepe, criticou o grupo como um todo. No dia seguinte, na roda habitual pré-treino, acho que o David Carmo questionou porque é isto, quer dizer, porque é que eu sou tão criticado às vezes quando faço mais exibições e agora alguns jogadores passam em claro. Sérgio Conceição não gostou, porque já sabemos que também não é um treinador que ature muitas birras dos jogadores, mais ou menos justificadas, e começou a direcionar algumas palavras ao David Carmo, das quais o jogador não gostou. Houve uma altercação verbal, não foi nada físico, como é lógico.
Uns mimos.
E a consequência foi natural. Sérgio Conceição dispensou David Carmo para a equipa B, que aparentemente estará de saída.
E fala-se no Olympiacos.
Isto em formato de título, como é que fica?
Fica... Mas tens que pensar nisso depois. Deixa-me acabar aqui o licor, eu já penso nisso melhor.
Licor, o Carmo e a Trindade.
Exatamente.
Mas pronto, acho que foi uma altercação entre Sérgio Conceição e David Carmo, porque Sérgio Conceição pareceu ter um tratamento diferenciado para com Pepe em relação ao restante do grupo.
E é um senhor de idade, também se percebe.
Pronto. E voltando ao Porto, só para rematar, acho que é um Porto com muitas deficiências, não as soube resolver as que já trazia e não soube resolver as que gerou este mercado, nomeadamente com a saída de Otávio. E se não fosse Diogo Costa, onde é que estaria, se calhar, este Porto?
No Olival.
Sim. Claramente é o pior momento da era Conceição. Acho que não há dúvida nenhuma do que o é.
Mas, desculpa, também digo, se este plantel sem um treinador como Sérgio Conceição...
Ah, sim.
Nem em terceiro lugar estaria, meu Deus. Acho que o que vale ao Porto ainda é Sérgio Conceição.
Sim. E vale aquilo que nós já nos primeiros episódios tínhamos falado, que é o Porto no início consegue vitórias arrancadas a ferros que lhe permitiram ali dar, portanto, não se distanciar muito não descolar, e foram muito importantes, e na altura até tinha feito aquela ressalva de que se o Porto conseguisse melhorar certos aspectos do jogo,
estas vitórias iam ser muito importantes.
Podiam ser importantes, mas a verdade é que chegamos a meio da época e o Porto não conseguiu melhorar rigorosamente nada. Não sei se até se calhar piorou, porque as lesões na defesa condicionam ainda mais aquilo que é o Porto. Mas a verdade é que aqui também há uma dificuldade do Sérgio Conceição em conseguir consolidar dinâmicas ofensivas que o Porto neste momento não tem. Não tem de todo. E eu acho que isto começa logo na defesa, como já disse, as lesões dos centrais deitaram tudo por terra. O Pepe, não tendo um central com a mínimo, portanto, nível, ou um nível semelhante ao dele, está a mostrar cada vez mais as suas fragilidades, que são normais, claro, de quem tem 41 anos de idade,
assim.
Que é isso. O Pepe continua a ser o melhor central do Porto, e isto aqui é que também é um bocado preocupante. E, portanto, é que o facto do Porto não ter essa... E depois, como tu disseste, há problemas que vêm de trás, que é o problema da lateral esquerda, já vem de há anos, mantém-se igual. O João Mário consegue ser ali ainda um elemento mais consistente, mais consistente a nível da defesa. E depois, obviamente, o meio-campo é o maior quebra-cabeça para Sérgio Conceição e é o grande motivador do Porto estar, portanto, no estado em termos de táticos em que está. Portanto, o Sérgio Conceição parte para esta época, portanto, consegue trazer Alan Varela, tudo bem, ok, bom reforço. Mas a questão é que há grande dificuldade em fazer esquecer Otávio, portanto, porque nenhum dos outros membros do meio-campo tem sequer, portanto, chega sequer ao mínimo para se comparar àquilo que era a dimensão ofensiva e defensiva de Otávio no Porto. E por isso é que ele está completamente à nora naquilo que é a construção do meio-campo. Portanto, temos há vezes em que ele só joga com dois na frente para ter Gruito, seu Estáquio, Franco, portanto, esses jogadores todos a jogar ao mesmo tempo. Eles, nenhum deles, a termos ofensivos, acrescenta rigorosamente nada. Portanto, com todo o respeito que eu tenho por eles, obviamente, não é? Mas com todo o respeito que eu tenho para esses jogadores, eu já tinha falado do Eustáquio, acho que é um jogador que evoluiu muito com o Sérgio Conceição.
Acho que é um todo terrível.
Acho que sim. Acho que André Franco não é jogador para o Futebol Clube do Porto. Acho que o Gruites, comparado, por exemplo, a Varela, não é sequer a mesma coisa. E sobretudo, olhando para o último jogo em que entra com Gruites, André Franco e Eustáquio, é uma equipa manifestamente...
É um vazio de ideias.
Sim, é isso. É que depois sofre mais defensivamente sem Alan Varela, sofre também, portanto, ofensivamente, porque não tem esta ligação de jogo, sim, que tinha com o Otávio. E depois na frente também tem havido assim um bocado de incerteza. Portanto, há ali PP, que este ano não está a lidar muito bem com o, sim, papel de ter que ser o abre-latas principal da equipa.
Está com o Porto, sim.
Portanto, PP tem qualidade de sobra para ser esse elemento, mas parece que está a lidar mal com o facto de ter de ser ele.
No jogo contra o Sporting fez um jogo...
Sim.
Desaparecido em campo, quer dizer.
Sim, sim. E até em relação ao meio campo, bem que pegas no jogo do Sporting, porque eu acho que foi a primeira vez em anos que eu vi o Porto perder o meio-campo num jogo, portanto, num jogo grande. Perder os duelos, primeiras e segundas bolas. Não me lembro de ver um Porto tão pouco competitivo nesse aspecto como nesse jogo. E depois tens a frente, Taremi claramente devia ter saído.
Foi o jogo em que o Sporting apresentou mais dificuldades, segundo.
Mas, por exemplo, Taremi devia ter saído no verão, claramente, não está cá. Não está cá, não está de todo ao nível do que esteve nas épocas anteriores. Evan Nilsson também perde um bocado com o facto de Taremi andar meio perdido. Depois há aquele mistério Sérgio Francisco Conceição, Portanto, eu não quero levantar boatos, mas a mim parece-me que o Porto está a colocar no banco para não ativar a cláusula de rescisão automática de 10 milhões que tem por ele. Portanto, se ele jogar 25 jogos...
Mecanismo Griezmann.
Se jogar 25 jogos, mais de 45 minutos, é comprado automaticamente. É estranho, porque...
Mas não dá mal título.
Mas,
Francisco Conceição foi claramente, quando foi titular, aqueles jogos que teve alguma sequência de tocar, foi claramente um momento desequilibrador. É isso que falta ao Porto, porque o Porto tem problemas de criatividade, tem problemas de eficácia e é preciso ter jogadores que consigam desequilibrar e abrir latas. E porque prova disso é que mesmo quando ele entra consegue sempre ser o desequilibrador. Mas pronto, acho que é isso. Falta aqui vários elementos ao Porto, falta uma dinâmica coletiva que não existe neste momento. Está a dar muita dificuldade. Há um período de eleições no Porto que também, portanto, não ajuda em nada a que a equipa se possa reerguer e a que Sérgio Conceição consiga juntar as tropas. Nota negativa para o empréstimo de Gonçalo Borges, que segundo dizem, tem uma opção de compra de 10 milhões.
20 milhões.
Eu vi no Twitter 10, que é 20.
Pelo menos pronto. A bola dizia 20.
Pronto. Nota negativa para isso, obviamente. É um jogador que tem um potencial enorme. Uma opção de compra de 10 milhões é manifestamente pouco, até olhando àquilo que é o plantel do Porto. E portanto, acho que posso.
Tínhamos falado do mercado do Porto, mas eu acho que podemos falar disso na lotaria do penalti. Sim,
até para não ser muito sobre isso. Só dar uma nota ao Porto, aqui 2 minutos. Não sou tão alarmista. Como se isto estivesse a acontecer com outro clube, porque o Porto já tem mostrado no passado que este tipo de situações já foram revertidas, sobretudo graças ao espírito do Sérgio. Eu lembro de uma final perdida na Final Four da Taça da Liga há uns anos em que o Porto foi parecia ao fim do Sérgio Conceição, parecia que o Sérgio estava no fim da linha. E mesmo assim eles deram a volta e se não foram campeões nesse ano foram no seguinte e o Porto faz uma boa época. Portanto, e já estas crises de Conceição já aconteceram no passado. Sim. E ele e bem soube contorná-las. Portanto, não sou assim tão alarmista, ainda que o cenário não seja nada famoso. Notas positivas eu diria para Diogo Costa, que para mim é um intocável. João Mário, a espaços, também tem os problemas de lesões, mas também parece um jogador muito competente e que vai lutar por uma presença no europeu. A partida não irá porque tem muita concorrência, mas o que é certo é que já foi chamado e está a fazer uma época competente. Depois tudo o resto é um emaranhado de problemas, parece-me. Pepe, com 40 anos, continua a ser o melhor central do Porto, ainda que não esteja a fazer uma época nada especial. Pá, e tem duas expulsões, uma na Supertaça e outra em Alvalade, que não se justificam com 40 anos, a forma como é expulso. É um capitão da seleção nacional, o comportamento que tem, bater no peito, mostrar a camisola, é o mesmo que depois vai pedir aplausos aos portugueses, que são de todos os clubes. Portanto, acho o comportamento inaceitável. Zé Pedro, com uma nota positiva, apesar de ainda não ter a certeza que é um jogador a Porto, parece-me, da Craveira para o Porto, parece-me pelo menos um jogador à Conceição. E isso é muito importante para se jogar no Porto, como se sabe. Fábio Cardoso, para mim, não tem qualidade para estar no plantel do Porto, ou num Porto típico. David Carmo, não vou acrescentar mais nada àquilo que foi dito. Para mim é o grande flop de contratações do Porto dos últimos anos. Meio campo ainda está por acertar. Ala Varela parecia-me o elemento mais certo, também tem tido alguns problemas. Não percebo como é que Ivan Reim não está, ainda por cima, quando a concorrência é tão baixa, não está a ser ele e mais 10, sobretudo com a saída do Otávio. Acho que tinha todas as condições para... Eu cheguei a dizer isso aqui, que tinha todas as condições para ser um jogador à Sérgio Conceição e à Porto. Perde neste momento, inclusive, para André Franco, como disseste, para mim não tem qualidade. Sim, para estar no plantel. Nico também uma decepção.
Onde anda Nico?
Apareceu ontem com o apareceu de ontem. E já disseram congelar a saída do
Rio. Mas eu acho que o Sérgio fez-lhe um bocado a cama depois do jogo com o Barcelona, lá. Não parece que vá muito com a cara do jogador, sinceramente. Eu estáquio mais um jogador à Sérgio Conceição, qualidades limitadas, o que é certo é que é espremido até não poder mais e dá uma boa resposta. Pontas de lança, para mim, um flop para Navarro, mas é tal coisa, pode ser, já correu bem, empréstimos, volta e depois vai render, o que é certo é que para já não deu absolutamente nada. PP, para mim, se olhar individualmente, parece-me um jogador com melhor qualidade do Porto, mas o que é certo é que não está a render. ano importante para o Porto. Sérgio Conceição apelou e bem aos adeptos inteligentes, querem é que o Porto ganhe. É certo que é um ano de eleições, é sempre um ano de, na próxima, eleições. O Porto tem sido... Epá, isto nem há eleições, não é? Pinta Costa ganha e ganha. E acho que este é o primeiro ano em que, efetivamente, há uma concorrência que se veja, pelo menos. Entendo que vá... Acho que vai perder, naturalmente. Fica a minha aposta para março ou abril. Não é tanto... Acho que é uma concorrência, pelo menos, não só ruidosa, mas que se vai fazer ver. E portanto acho que o Porto é sempre tudo possível, mas se tivesse que apostar à data de hoje, o Porto parece-me dos três principais, o que está em, não só em termos de classificação, mas é o que para mim claramente atrás na corrida. E há um jogo, eles acabam a primeira volta com o Braga, não é? Portanto, para a semana é um jogo muito decisivo. O Braga ontem perde a oportunidade de igualar o Porto. Mas está aberto o campeonato, mas acho que é o que está mais atrás, claramente.
Sim. Só dizer antes disso, para o Grujito, eu estou aqui o André Franco, não ficarem chateados connosco, pá, não é nada mal. Mas é assim, vamos comparar.
Sim,
vamos
a nossa opinião.
Vamos comparar com o João Neves, com o Coxu, com o Ilmando ou com o Morita.
Sim, mas nós não temos agenda, também temos, temos essa vantagem ao contrário dos comentadores.
É só para se perceber que isto não é. Não, é só para dizer que isto não é uma crítica gratuita, é simplesmente olhando à qualidade dos outros, vê-se que estão no patamar inferior. E aí entra o Nico Gonzalez.
E esperamos que se superem, que se tornem muito melhor.
E que seja campeão do mundo do Canadá. Atenção. Espero que sim. Mas pronto. Pronto, eu acho que é isso. Falaste muito bem do Nico, que eu acho que era um jogador que poderia trazer muito mais essa criatividade, essa dinâmica ao meio-campo do Porto. Mas vamos passar à nossa. Não sei se querem uma palavra para o Braga também. Que...
Não.
Uma só.
Acho que o Braga teima e não conseguir afirmar como um grande.
Eu posso-vos trazer o resumo. Eu outra vez não trouxe a foto, mas eu vou pedir ali a foto, ok? Resumo bem o Braga e também para os nossos.
Já, deixa lá.
O que não. Este é o Braga, mas ao contrário. O Braga é isto, portanto, mas é ao contrário.
A
parte da frente é fortíssima e depois. Eu já tinha falado deste meme. E depois para trás, também sem mal nenhum ao Braga, atenção. Gosto muito do fundo, grande campeão.
Gosto de isso.
Não, mas é assim, isto aqui é paradigmático, sem brincadeira, mas reflete muito o que é o Braga. Sim. O Braga tem, do meio campo para a frente, inúmeras opções, se calhar até mais que o Sporting, mais que o Porto, mas depois tem a defesa onde tu.
Aqueles estão a fazer uma grande. Eu destacaria Álvaro, Jaló, Bruma e Banza, estão a fazer uma época muito. Muito competente.
Tens muito tempo, faz uma exibição com o Benfica espetacular.
Aguentar 90 já, minutos.
Saudades,
90 minutos.
Se tinha saudades de ver aquele Motinho.
90 minutos.
Portanto, é uma equipa fortíssima, Almos Gatis, Alazar, mas depois de atrás. Percebe-se bem, até porque o Niakate começa a titular, foi depois encostado, veio o Serdar.
E o Banza, estava aqui só a conversar, o Banza é o melhor marcador.
É o melhor marcador,
os golos.
Pronto, mas lá está uma equipa.
Participação para... em 43% dos golos do Braga, todos.
Sim, sim, é fantástico. Mas lá está uma equipa para se candidatar.
O Braga tem 44% dos golos
do Braga. O Braga, para ser mesmo um sólido e verdadeiro, e no topo, portanto, já vai a 7 pontos, não quer dizer que se possa aproximar novamente, mas isto reflete muito aquilo que é o Braga. Há muitos erros individuais, sobretudo, por exemplo, com o Benfica, o golo é um erro individual, e é depois a lentidão dos centrais do Braga, que é. Eu acho que é escandalosa, não tem um único central rápido, o Serdar é lentíssimo, o Fonte nunca foi rápido, mas pronto, precisa de um central de cobertura rápido, ou seja, o Fonte pode ser um jogador importante para o Braga, mas não tendo um central rápido, e por exemplo com a União de Berlim lá, lembro-me, são dois erros também nas costas dos defesas, em jogos grandes sobretudo nota-se esta incapacidade da defesa do Braga de corresponder, e isto é muito, e acaba por ser decisivo. E depois há só a nota final que o Braga vai alterar os estatutos para que seja possível perder a maioria da SAD, o clube perder a maioria da SAD. Pode saber aqui um percento de um futebol português, de um grande investidor, e portanto pode ser uma cena interessante para os próximos episódios, próximas épocas.
O primeiro Abraão Alves.
Vir aí o primeiro grande investidor e vamos ver o que é que depois poderá acontecer aos restantes grandes, mas é uma nota interessante para o Braga. Passar então à lotaria de penalti.
Lotaria do penalti.
Vamos então passar à lotaria do penalti, uma rúbrica aqui patrocinada pela nossa Licor 35. Mete para duas câmaras, pode para o nosso Duarte depois escolher. Te escolhes para onde é que queres mostrar
talvez a melhor bebida
licor.
Que eu tenho bebido hoje.
Antes de passarmos a uma lotaria.
Já vi várias.
antes de passarmos aqui à nossa rua principal, trazia aqui um desafiozinho. Se cá faz um zoom na imagem e aproximas aqui. Mal. Podes entrar aqui no. Exato, eu queria que vocês adivinhassem quem são estes quatro meninos que jogaram no. Juntos no Stuttgart.
Aquele é o Werner, não é?
Precisamente.
Aquele é o Kimmich.
Kimmich.
Aquele é o Gnabry.
Gnabry. O outro é mais difícil.
Este aqui...
Eu, crianças, nunca foi o meu forte.
Este aqui, não sei, espírito, não sei quem é.
Portanto, o irmão reformou-se este ano.
Azar.
É o Azar, o Thorgan.
É o Thorgan Azar. Pronto, aqui esta grande...
Não, era, não está muito igual.
Espetacular, estes quatro no Stuttgart juntos. É uma boa foto. Parabéns. É giro. Pronto, vamos passar.
Se calhar o Werner jogava melhor aqui do que joga atualmente.
Sim, vi depois nos comentários a compararem o Werner muito parecido com o Rudi Völler, aquele ponta-lança também.
Mas deve ser só no cabelo.
É só no cabelo. Porque em carreira não chegou lá. Mas sim, pá, eu acho que íamos começar pelo 11 da época, até agora, portanto, em Portugal. Se calhar vamos posição por posição para ver se chegamos a consensos ou não.
Ok.
Portanto, começando pelo guarda-redes.
A liga está tão fraquinha que eu só pus 10.
Mas sim, pá, diz lá, guarda-redes. Pá, para mim, Trubin.
Forma Trubin, qualidade overall Diogo.
Sim, até agora.
Ou seja, qualidade overall Diogo, forma Trubin, eu gosto de uma revelação, uma grande surpresa.
Concordo.
Ricardo Velho,
muito bem. Lateral direito, para mim, Rodrigo Gomes.
Rodrigo Gomes está.
Também acho que é consensual.
Sim, Rodrigo Gomes está prontinho para dar um salto.
Para dar um salto.
Uhum. Nos centrais.
Eu pus António Silva e Gonçalo Inácio, acho que vai ser da seleção, e acho que...
Eu pus mesmo ao contrário. Eu pus Diomande, que para mim é claramente o melhor central do Sporting, e Otamendi, que continua a fazer uma grande época.
Pronto, eu pus Inácio e vou explicar porquê. Podia pôr António Silva também, Otamendi ou Diomande, mas eu ponho o Inácio simplesmente pela evolução de Inácio como um líder. Com alguma melhoria no aspecto defensivo.
E tens um jogo posterior.
Pronto, é só por esse aspecto que eu acho que está-se a cimentar. Eu poderia pôr esses três também. E depois me meto aqui em homenagem ao nosso Duarte, que também, portanto, aqui o Filipe Relvas, que eu gosto muito do Filipe Relvas.
Temos as nossas previsões de revelação da Liga no início
sim. E nem eu não tinha falado com ele e perguntava-nos o que é que o Filipe Relvas não sai do Portimonense. Mas diz-me lá o que é que tu. Que proposta. Quando é que rejeitaram?
Salvo erro, rejeitámos 8 milhões.
Rejeitámos.
Sim, ele tem conta, ele é agenciado.
Foi rejeitado uma de 8 milhões, já tinha sido rejeitado uma de 7,5. Clubes ingleses e o Portimonense mantém.
Ali os 12.
Firme. Os 12.
Pois,
se calhar agora mais.
Porque eu até dizia, era um bom central para o Braga, mas já está longe dos valores que o Braga pode dar por um central. Continuando, lateral esquerdo.
Eu escolhi o Francisco Moura.
Eu não escolhi lateral esquerdo, porque acho que não há nenhum central esquerdo de Vigo.
Lateral
esquerdo? Sim, lateral esquerdo não. Ou seja, poderia pôr o Washington, já não está a jogar nessa posição.
Mas é o quarto melhor lateral esquerdo do mundo.
Porque é o quarto melhor, segundo o Instituto qualquer.
Mas isso
mas eu não acho que ele seja
o melhor. Mas isso diz muito.
Por ordem de exclusão, eu ia até ia para o Nuno, que acho que não está a fazer uma época assim tão excepcional, Nuno Santos. Mas para mim, se eu tivesse que escolher uma equipa para eu treinar, eu punho o Nuno Santos.
Sabes que o Washington ser considerado o quarto melhor lateral esquerdo do mundo, eu não sei qual. Deve ter feito poucos jogos a lateral esquerdo, não foram muito de certeza. Mas isso diz muito, é que diz não só da qualidade dos laterais esquerdos em Portugal, mas no mundo.
Mas não foi que fizeram melhor lateral direito, o quarto melhor lateral direito?
Foi esquerdo. Portanto, isso diz muito sobre até a dificuldade que é trazer um lateral esquerdo de qualidade para Portugal.
Meio campo.
Eu fiz o meio campo a 3.
Eu fiz a 2.
E pus Ilma de João Neves como duplo pivô.
Também eu.
E na frente tinha posto Banza, dois pontas de lança, Banza era um deles, tirei o Banza e pus os João Mendes, porque o gol que ele faz ontem tem que ter.
Que o Roger já sei
que eu já tinha previsto também.
Subscrevo totalmente esta.
Já tinha avisado que o João Mendes era um grande jogador e é o melhor bocador do Vitória Guimarães, está a fazer uma grande época.
Subscrevo.
É um jogador que eu gosto muito.
Subscrevo.
Eu pus João Neves e Ilman também.
Só dois.
E depois na frente pus aqui muito Braga e com o Gyökeres lá no meio.
Então, se chuta.
Pus Banza, Gyökeres, Djaló e Bruma. Podia pôr também Di Maria e Rafa.
A Bruma não concordo tanto, mas sim.
Mas o teu make-up?
O meu make-up é igual ao teu. João Neves, Ilman e João Mendes. Pá, eu era para pôr o Eli Varela, mas havia conflitos de interesse. Deixei-o.
É melhor
não pôr o Eli Varela, calma. Mas pronto, merece.
Tu
vais lá, menino. Mas pronto, opa, meti Di Maria. Estava ali na dúvida entre o Rafa e o Di Maria, mas eu acho que o Di Maria...
pá, é aquele jogador que pá, aos 70, 80 minutos vai. É dos melhores jogadores, é dos jogadores até mais. Mais
e super importante nos dois jogos mais importantes do Benfica esta época, que, na Luz, quer com o Porto, quer com o Sport.
É um dos jogadores mais underrated da última década, portanto.
Sim, só teve uma vez como, no top 10.
E acho que é uma magia brutal.
Pá, e em décimo.
Depois na frente pus o Banza e o Gyökeres, portanto, que têm números, portanto, estão muito fortes. Pá, obviamente podia pôr o Jalo, o Edwards, sim. Portanto também seriam umas
menos. Eu pus Edwards, Rafa e Gyökeres.
E o Guitano também Banza, poderia pôr. Mas sim, acho que é muito isto. Portanto, desculpa, Meli, mas para a próxima fica para a próxima. Mas pronto, passando agora, desilusões. Quem quer começar com uma desilusão?
Eu posso começar pelo Fresneda, para mim. Eu percebo todas as atenuantes que vocês têm para ele, que é jovem, que é inexperiente, que é essas coisas todas, mas para mim, um jogador com o currículo dele, com a formação dele e com a qualidade que eu já vi, pelo menos do pouquinho que vi do Sporting a espaços e de... Na seleção sub-21 ou sub-20? Sub-21 já. E para mim o fator principal não é esse, é que ele não tem concorrência nessa posição. O Jogaio é claramente o patinho feio de Alvalade não é ao acaso que o é. O Géni, que para mim é das maiores revelações da época, quando joga ali, aquilo não é a posição do Géni, o Géni rende muito mais à frente. Portanto, para mim, Fresneda tem todas as condições para se afirmar como o lateral direito do Sporting. Eu tenho sérias dúvidas, é que ele, pá, não é boatos nem nada, é uma percepção minha e do que ouvi, que é, não me parece ser um jogador de treinador.
Eu acho que é.
A mim, aliás, não para... e o facto de o ter lançado às feras no jogo com a Atalanta, um jogo difícil, um jogo mais difícil de...
Isso é estranho.
Do grupo do Sporting, acho ainda mais estranho, parece mesmo... De longe de mim achar que é para queimar, não é? Mas acho estranho.
Portanto,
é a minha principal, era o que eu esperava mais e o que está a render menos do não só do Sporting, mas na Liga é exagerado dizê-lo, mas pelo menos no Sporting é o Fresneda. E depois há outra, só para, não vou aprofundar muito, a grande desilusão acho que é o Arthur, é a principal.
Sim.
Mas já falámos de.
Até já comemos picanha, não sei o que aí. Obrigado ao chimarrão. Não, opa, só dizer-te que o Fresneda, eu percebo a tua perspectiva, mas eu mesmo logo no início, eu quando foi contratado, eu pareceu-me, e disse-o aqui, que achava que ele era mesmo para o médio prazo. De tudo o que me parecia, obviamente que há urgência em substituir um jogador.
Só é que não há concorrência. Havia essa urgência.
Sim, mas ele não está preparado. Eu, do que li, do que vi, obviamente, de todo que conhecia bem, mas li muita coisa, até da altura disso, vi muitas estatísticas, muitas comparações estatísticas com o próprio Porro quando estava em Espanha. E falta ali alguma coisa, falta crescer. Tem muito potencial, mas eu acho que não, foi o Amorim a pedir, mas também com a consciência de que não era para agora. Acho eu, e pronto, não sei.
Então fazia, já que tem 18 anos, fazia-lhe bem pelo menos ir à B.
Sim.
Ou ter ido.
Mas o problema do Sporting da B é ser Liga 3. Sim. Portanto, é mais vale emprestar. Mas sim, continuando. Zé.
Eu, para não repetirmos as ilusões, porque acho que temos muitas em comum, eu queria falar do Braga, não porque seja uma desilusão, está a fazer um campeonato simpático, mas também não se afirmar como um candidato ao título, quer dizer, tem cada vez mais condições e a cada época que chega parece que... Parecia o Sporting para o ano é que é, e o Braga parece que este ano é que é. Porque foi buscar o Rony Lopes e foi buscar e tem o Banza a jogar muito bem, e tem o Abel Ruiz, formação do Barcelona, e tem o Moutinho e o Zalazar, mas depois, quer dizer, falta sempre alguma coisa. Tem o Bruma, tem o Álvaro Jaló, que é um grande jogador, mas falta sempre alguma coisa. E falámos da questão defensiva, que é evidente, mas o Braga...
Falta ADN, acho que falta um bocadinho de ADN.
Era precisamente aí que eu queria tocar. Eu, agradecendo à Liga o convite que fez na altura de poder ir lá ver o jogo do Benfica a Braga, portanto, no Municipal, uma coisa que eu estranhei foi isso.
É um reconhecimento do nosso trabalho também.
É um reconhecimento do nosso trabalho, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu estranhei. Era um jogo para lutar pela liderança, para o primeiro lugar. O estádio não estava absolutamente cheio. Tinha muito mais benfiquistas do que malta do Braga. E eu achei estranho um clube que se quer afirmar como grande e que já joga à grande e já tem um centro de estágios brutal. Tipo, o Braga está com grandes condições mesmo. Não, não é uma equipa que se possa comparar de todo a um não grande. Achei que faltou esse apoio de adeptos, de massa. Sim. Jogo a lutar pela liderança, não é um jogo qualquer.
Claro, claro.
Achei estranho isso.
Eu acho que essa é a minha divisão que eu esperava mais do Braga.
Apesar de, segundo o que me disse no outro dia, ontem, foi a primeira vez que o Braga superou o Vitória.
Sim, sim, em média de espectadores numa época, sim.
Mas o facto é que a 16ª jornada, e com o resultado de ontem, está a 7 ou 8 pontos do Sporting, está em primeiro lugar. Quer dizer, e parece que a época já está perto de ter acabado em termos de título para o Braga. Ou seja, não automaticamente, mas a nível de expectativa, parece que já não é essa expectativa sequer em dezembro ou em janeiro.
Acho que isso é patente, falta alguma coisa ao Braga ainda.
Sim, sim.
E eu esperava ver mais do que tenho visto.
Começou mal também a época.
Sim. Ou não? Concordo. Eu falando aqui de desilusão, é uma desilusão que já vem, portanto, de alguns anos e é...
É uma confirmação de desilusão.
É uma confirmação de desilusão, sim, porque é, lá está, e isto aqui, e vou falar ali diretamente para a câmara e para o Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, não me leva mal, porque eu gosto muito de... Aliás, já tive aqui discussões com o Ricardo Quinteiro, que eu gosto demasiado de si.
Mas eu também gosto, Sérgio, não me leva mal.
Eu também.
Não, eu gosto, mas é assim, há aqui um ponto que é, o Sérgio Conceição foi construindo uma narrativa, que é a narrativa para estar em linha com a direção, que é o
ele sabe o que é que ele está a fazer isso, que ele sabe como é que consegue mandar isto ao Sérgio. Ele está a fazer isto.
O Porto, ele construiu esta narrativa, aliás, numa das últimas conferências de imprensa, veio dizer que o Porto, tanto em termos de compras, tanto só 50% do dinheiro é que é gasto em do que ele vendeu e que já ganhou 780 milhões, ou lá o que era, um valor, portanto, desde que chegou ao Porto, e que não há dinheiro para. E foi-se construir esta narrativa de que o Porto não tem dinheiro para comprar. E eu acho que isso é uma narrativa falsa e que também acho que é a direção do Porto está a tentar impingir isso aos adeptos, mas é falso. E eu posso aqui desconstruir em 3 ou 4 pontos. Portanto, desde que Sérgio Conceição chegou ao Porto, podemos dizer que houve 8 grandes vendas milionárias, tanto do Futebol Clube do Porto. Apenas 2 foram de jogadores que o Porto contratou sobre a alçada de Sérgio Conceição, que foi Luís Dias e Militão. Os restantes são da formação. Otávio já estava no Porto antes de Sérgio Conceição chegar ao Porto. Portanto, são apenas 2 jogadores, de dezenas de jogadores que o Porto contratou nestes 7 anos.
Não era só na formação que estava o Otávio, já estava a jogar.
Não, estou a dizer, Otávio, e tirando Otávio e os da formação...
Ah, e os da formação, desculpa.
Só 2 jogadores são vendidos, que são comprados pelo Porto e que foram valorizados pelo Porto para uma transferência milionária, digo, mais 25 milhões, portanto, isto aqui diz muito do que como o Porto perdeu capacidade para atrair para as suas fileiras pérolas, portanto, por lapidar, e que foi o que fez o Porto o maior vendedor, a par do Benfica, mas se calhar até superior em alguma parte, na primeira metade da década de 2010, e que fez o Porto ter um fulgor financeiro muito superior aos restantes. Só nas últimas 2 épocas, o Porto gasta 85 milhões de euros em compras, e vejamos, destes 85 milhões... foram 11 jogadores e só 2 é que se podem dizer titulares da equipa, que é Varela, que custou 8 milhões, e Eustáquio, que custou 4.3. Portanto, de 85 milhões, 12.3 não é titular.
Ah, dos titulares, do mercado.
Dos 11 jogadores, 85 milhões, só 2 é que são titulares da equipa. Portanto, só nestes primeiros dias de mercado de inverno, Navarro, Verona e possivelmente Carmo vão abandonar o Porto por empréstimo. Só aqui estão 38
Carmo,
milhões.
Não, Carmo, não.
Possivelmente por empréstimo.
Não, mas o Sérgio já disse que não.
Pronto, não entendo. Pronto, ou não contam. Portanto, 38 milhões estão fora do Porto ou fora da equipa principal. Nico não parece contar para o treinador. E, portanto, e se olharmos aos 7 jogadores ou 6 titulares que saíram nos últimos anos a custo zero, Marcano, Herrera, Brahim, Abubakar, Marega e Mbemba, tudo isto junto faz com que o Porto, de ano para ano, perca jogadores fulcrais, não consegue substituí-los e o plantel do Porto vai progressivamente perdendo qualidade. Portanto, e aqui não se trata do Porto investir pouco. Portanto, só aqui falei em 2 épocas, 85 milhões. Portanto, Sérgio Conceição alinha nesta narrativa, não tem culpa em grande parte, porque há muitas coisas que não passam por ele, sobretudo na política de transferências, acredito que não. Portanto, Samuel Portugal, acredito que não tenha sido um jogador dele, por exemplo. E, portanto, há que desconstruir esta narrativa e, infelizmente, para Sérgio Conceição...
ele foi operado e o Otávio foi vendido.
Sim.
O homem nem pode tratar-se.
Portanto, é pena que ele alinhe nesta narrativa, que cria esta não precisa disso. E não precisa de alinhar nisto, porque toda a gente sabe que Sérgio Conceição é o grande, e como já tínhamos referido e falamos várias vezes, é o grande força motriz deste Porto e que permite ao Porto
e
ter estas prestações.
Como eu estou farto de dizer, com muito menos de carreira, tem tantos títulos, tantos campeonatos nacionais como o Jorge Jesus.
Pronto, é isso. É um grande treinador.
Esse que se diz um mestre.
Só que esta narrativa não beneficia nada. E, portanto, não beneficia nada e, portanto, para encerrar...
Mora em um quarto já é
para encerrar, vamos passar então à nossa última rúbrica, as luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partida, se atira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então passar aqui à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Cobel por apadrinhar portanto, a nossa rúbrica e o nosso podcast. Portanto, Ricardo, hoje trazes aqui uma memória tua.
Agradecer à do Cobel, mais uma vez, por apadrinhar a nossa rúbrica da memória. Faz-me sentido pelo dia em que estamos a gravar, pelo sítio onde estamos a gravar e pela semana que antecedeu este episódio, que se fale de um nome, Eusébio da Silva Ferreira, nunca será celebrar-se a palavra, mas fez 10 anos esta semana que o rei partiu. Eusébio da Silva Ferreira, para muitos, pelo menos para a geração dos nossos pais e avós, melhor jogador português de todos os tempos, um símbolo da nação portuguesa, um homem de qualidades ímpares. Para mim, como é lógico, já não vimos jogar, mas todos nós sabemos, recordamos a importância que ele tem, não só no Benfica, mas muito também na seleção nacional. Eu acho que poderá dizer-se que a palavra Portugal e Benfica é sinónimo de Eusébio, não será abusivo. E portanto todas as homenagens serão poucas para este grandíssimo atleta. Recorde-se, pelo Benfica venceu uma das duas Ligas Campeões, chega no verão a seguir o Benfica ser campeão europeu, portanto ganha a segunda, foi 11 vezes campeão nacional, 5 taças de Portugal, portanto um currículo. E tudo isto é pouco, melhor marcador no Campeonato do Mundo de 66, com 9 golos, nem sei se já foi superado esse recorde, mas são 623 golos, segundo o 0-0 em 639 jogos, então, é um currículo inacreditável.
Eu acho que o recorde não é dele, mas
podemos ver isso.
Certo, acho que é mas o que é certo é que tem 9 golos em 6 e uma assistência em 6.
Só para não propagar os fake news.
em 6 jogos. E Eusébio da Silva Ferreira será sempre recordado como o grande nome do Benfica, inigualável. E eu, com memória, trago o jogo logo após o falecimento do King, 2-0 em casa, no dia 12 de janeiro de 2014. Portanto, estamos a falar. Acho que o Eusébio morre no dia 5, portanto uma semana depois. Um grande jogo por parte da equipa do Benfica de Jorge Jesus, que é campeão nesse ano, que vai também à final de Sevilha, vence por 2-0, um grande golo logo a abrir de Rodrigo, depois de uma jogada de Markovic, que serpenteou aquele meio campo todo, fazendo lembrar também o Eusébio nesse dia. Todos os jogadores estavam com o nome Eusébio, tal como nesta última jornada também estavam. Ontem em Arouca também estavam, passado 10 anos. E depois Ezequiel Garay a fechar o marcador aos 53 minutos num canto de cabeça. Marcou uma nota...
Jogarem contra o Licá também.
Um Porto debilitado na altura, mas uma nota também para o Porto, que nesse dia até os adeptos respeitaram um minuto de silêncio. Portanto, acho que é uma perda para Portugal, não é? Claro. Tipo, é um símbolo maior do nosso país e, portanto, acho que fazia todo o sentido relembrá-lo. Deve ser sempre relembrado. É isto.
Pronto, para concluir aqui o episódio, mais uma vez aqui no Rei do Bacalhau, eu vou só aqui dar umas notas finais e relacionadas com o bacalhau, né, porque também temos de fazer aqui a nossa devida, portanto, honra, portanto, a este grande espaço. Começo só por Mário Jardel, em 2015, que estava no aeroporto, portanto, foi do Brasil para, portanto, veio de Portugal para o Brasil e, portanto, numa das suas malas trazia 10 quilos de bacalhau e foram apreendidos porque precisava ter um certificado de qualidade. Portanto, para a próxima, espero que não tenham sido o rei do bacalhau, porque senão era um desperdício enorme de bacalhau de grande qualidade. Portanto, Jardel, para a próxima, Mário, vem cá e com um certificado de qualidade.
Depois, acabo com o Ronaldo. Primeiro, só dizer que Ronaldo acaba 2023 com mais golos que Martial, Antony, Oslund, Rashford e Sancho juntos.
Melhor marcador do mundo.
Mas o prato favorito de Cristiano Ronaldo é bacalhau à Brás. E, portanto, para encerrar o programa em beleza, e antes de me despedir, vão ter aqui, portanto, no final, uma receita de Cátia Aveiro de bacalhau à Brás. Portanto, espero que façam aqui no meio de bacalhau, Rua do Arsenal.
56.
E depois é só ver a receita da Cátia Aveiro.
Olha, se quiser vir aqui, se quiser vir aqui, dá uma palavra. Queres vir? Não queres vir?
Está tímido,
está tímido.
Mas pronto, foi um ótimo episódio. Agradecer mais uma vez ao Edu Bacalhau por esta ótima experiência, por nos receber aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Betano, Biblicor 35, Tintas do Cobel.
E quem portanto, quiser patrocinar também está à vontade.
É isso, estejam à vontade. Muito obrigado a todos. Espero que tenham uma ótima semana e para a semana cá estaremos mais uma vez para mais um grande episódio.
Já no nosso estúdio.
Fechadíssimo.
Mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.
Oi, bom dia. Assim como prometido, hoje vou passar para vocês a receita do bacalhau à Brás. Não é nada complicado, não existe nenhuma ciência. Bacalhau à Brás é uma receita tradicional de Portugal, né? Os ingredientes, o ingrediente principal no caso é o bacalhau, que já está aqui. Tem a cebola, a salsa, o azeite, ovos, pimenta, alho, batata, depois é cortada em palito. Na verdade, estou a fazer um resumo, mas depois passo a receita por escrito. Estes são os ingredientes principais. Falta louro, folha de louro, também vou colocar. Mais nada. Depois passo para vocês em escrito e mostro o resultado.
Lá, bom humor, piadinha solta aí a rolar.
Vamos embora.
Até mais
3,90. Estás pronto, estás confortáveis.
Também penso.
Também penso.
Tenho Vitória, tenho os que repassam no Sorio.
Quantas é que são essas que metes aí no WhatsApp? Está baixo? O que é o quê?
Obrigado.
Notas é que são essas que metes no WhatsApp?
Estava a pôr o nome dos gajos, só que eu não sei o gajo nenhum, isso é que ele está a rir.
Não, mas tu vais fazer isso é para quê? Para ter
as imagens.
O João Vitor.
E o Vitor Roque, eu pago o Vitor Roque.
Depois editaste para o
Roque. Porque eu fiquei
ficar. Está a chave da piada.
Cortei-me, cortasse o bolo.
Leja-te.
Para isto. Tudo cheio de sangue.
Droguado.
Pá, vocês não sabem, se eu pedi a receita, pá. Se eu pedi a receita, pá, do bacalhau.
Podias ter dito.
Sabes que, pá, eu estava a ver se fazia um sinal quando foi do Jardel, que, pá, podia até ser daqui, mas depois como falava de certificado de qualidade, ah, daqui não é de certeza.
Sim, por isso é que eu disse, espero que não tenha sido daqui.